Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 13, do dia 30 de maio de 2022. Convido a vereadora Onilza Matias para fazer a leitura bíblica.
Socorro, Javé, pois acabaram-se os fiéis, desapareceu a lealdade entre os filhos dos homens. Dizem mentira uns aos outros. Falam com lábios falsos e duplicidade de coração.
Agradeço a vereadora Onilza Matias por ter realizado a leitura bíblica. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 008/2022.
Mensagem ao projeto de lei número 008/2022, de 24 de maio de 2022. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, cumpre-nos encaminhar e análise e aprovação desta augusta Casa de Leis o anexo projeto de lei que institui a criação da Brigada Voluntária Civil de Combatente ao Incêndios, com a finalidade de prevenir e combater focos de incêndio florestais e queimadas urbanas e dar outras providências. A proposta do presente projeto de lei visa impedir a propagação de queimadas e incêndios, reduzindo, assim, os danos ao meio ambiente e ao patrimônio público ou privado. O objeto desse projeto de lei é de suma importância. A Brigada auxiliará o Corpo de Bombeiro Militar nas ocorrências de incêndios florestais, fiscalização e repreensão aos ilícitos relacionados à área ambiental do município de Alcinópolis, MS. A execução dos trabalhos pelos brigadistas visa ainda proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do sinistro e dos danos ao meio ambiente. Esses procedimentos, ações de prevenção, ações de emergência, alerta, análise da situação, corte de energia, primeiros socorros, abandono de área, confinamento do sinistro, isolamento de área, extinção e investigação. Assim, desta equipe de brigadistas estará capacitada para prevenir, monitorar e combater focos, incêndios e queimada. Compete ao município proteger o meio ambiente e garantir a defesa do solo, conforme o disposto nos artigos 15, inciso 18, 203 do inciso 2 e 216, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos nobres héroes nossas manifestações de distintas considerações e elevado apreço. Alcinópolis, MS, 24 de maio de 2022. Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei número 008/2022, de 24 de maio de 2022, dispõe sobre a criação da Brigada Voluntária Civil de Incêndios com a finalidade de prevenir e combater focos de incêndios florestais e queimadas urbanas e dar outras providências. O prefeito municipal de Alcinobre, estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no município de Alcinobre a Brigada Voluntária Civil de Incêndio, com a finalidade de prevenir e combater focos de incêndios florestais, queimadas urbanas e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações de defesa civil. Inciso 1º. Para exercício de suas atividades, a Brigada de Incêndio poderá colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou frações do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos da União e do Estado ou de congêneres de municípios vizinhos. Inciso 2º. Nos casos de atuação subsidiária, tendo como seus integrantes os primeiros agentes a atuar diante de eventos críticos, a Brigada de Incêndio transferirá o caso para a autoridade ou agente do órgão competente que se apresente, seja de bombeiros ou de defesa civil, prestando-lhe todas as informações e apoio necessário e mantendo registro circunstanciado a respeito. Inciso 3º. Os integrantes da Brigada Voluntária Civil de Incêndio serão membros da sociedade local para ampliar a participação e a iniciativa popular na busca de soluções de problemas ambientais. Inciso 4º. A participação na Brigada Voluntária Civil de Combate a Incêndio não gera qualquer vínculo empregatício com a administração pública municipal. Artigo 2º. Para efeito desta lei, são adotadas as definições de Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, bem como as estipuladas por organismos internacionais e nacionais da defesa civil e combate a incêndio regularmente seguidos pelos órgãos congêneres e, em especial, as seguintes. 1. Brigada de Incêndio, grupo constituído ao âmbito do município, integrado por voluntários para exceção complementar e subsidiária das atividades de prevenção e combate a incêndios e medidas correlatas, inclusive de apoio às ações de defesa civil. 2. Defesa Civil, conjunto de ações preventivas de socorro assistenciais e reconstrutivas destinados a evitar ou minimizar os desastres, restabelecer a normalidade social. 3. Medidas correlatas às de busca, resgate, salvamento, primeiros socorros e encaminhamento para atendimento médico de urgência. Artigo 3º. São objetos de Brigada Voluntária Civil de Incêndios a auxiliar a Defesa Civil Municipal realizar levantamentos para elaboração ou revisão do mapa de risco. B. Registrar e instalar pontos de coleta de água quando necessário para combatentes e incêndios florestais nas áreas de risco. C. Construir e fazer a manutenção de aceiros. D. Realizar queimadas controladas quando necessário, devendo, neste caso, ser elaborado plano de queima nos moldes exigidos pelos órgãos ambientais e com licença para sua realização. E. Elaborar e realizar campanhas de educação ambiental, visando sempre a realidade de cada região no município, associando-se sempre a todos os eventos regionais. F. Guardar e fazer manutenção das ferramentas, equipamentos e EPIs, equipamentos de proteção individual utilizados para controle e combate a incêndios. Artigo 4º. A Brigada de Incêndio poderá atuar em municípios limítrofes mediante convênio, acordo, bem como em caso de consórcio. Artigo 5º. Os brigadistas poderão fazer jus a um auxílio no valor de até 4 unidades padrão fiscal, UPF, por dia de efetiva atividade no combate aos incêndios e queimadas urbanas. Artigo 6º. No atendimento a sinistros, a Brigada de Incêndio de Alcinópolis atuará em conjunto com qualquer contingente de brigada, de voluntários municipais, corpo de bombeiro militar ou órgão federal ou estadual da defesa civil. A coordenação e a direção das ações caberá à corporação federal ou estadual, conforme o caso. Parágrafo único. Nas hipóteses de atuação conjunta com outras corporações, a Brigada de Incêndio manterá a chefia de suas frações. Artigo 7º. O exercício de atividade de brigadista voluntário dependerá de aprovação em curso de formação e reciclagem periódica, conforme dispusessem as normas suplementares estaduais e municipais, cujas instruções serão ministradas por corpo de bombeiro militar ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão. Artigo 8º. A atividade da brigadista voluntária não gera vínculo empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista ou previdenciária, sendo considerado serviço público relevante com presunção de idoneidade moral. Artigo 9º. A Brigada de Incêndio poderá ser beneficiária para ampliação exclusiva na execução de suas atividades, dos recursos oriundos de dotações orçamentárias do município, além de doações, legados e subvenções públicas de qualquer esfera governamental ou de entidade e empresas de natureza privada, ficando esses recursos sujeitos à fiscalização prevista na legislação específica. Parágrafo único. Subsídio aos brigadistas voluntários em situação de sobreaviso que estarão em escala de plantão, bem como promover bonificação aos brigadistas que atenderem ocorrências e sinistros, conforme previsto no Plano Municipal de Cargos e Carreiras. Artigo 10. É assegurado ao brigadista voluntário: 1. Equipamento de proteção, uniforme especial e expensas do município. E 2. Capacitação periódica. Parágrafo único. Poderá ser concedida em favor dos brigadistas voluntários seguro de vida em grupo por iniciativa de terceiros. Artigo 11. Ao Corpo de Bombeiro Militar caberá a elaboração dos currículos destinados aos cursos de formação e reciclagem, assim como aprovar os uniformes dos brigadistas voluntários, sendo vedada qualquer semelhança com os fardamentos militares. Artigo 12. O município de Alcinópolis poderá celebrar convênio com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sem prejuízo de suas autonomias, para assistência técnica aos brigadistas e voluntários. Artigo 13. Deverá ser elaborado o plano de contingência de incêndios no âmbito de sinistros florestais, áreas rurais de pastagem e florestas, plantações e edificações diversas. Artigo 14. o coordenador da Brigada de Incêndio, assim como os demais membros brigadistas voluntários, serão designados por meio de portaria a ser expedida pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 15. Normas e diretrizes serão promulgadas posteriormente e esta lei pelo chefe do Poder Executivo por meio de decreto. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alcinópolis, MS, 24 de maio de 2022. Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 009/2022.
Mensagem do projeto de lei número 09/2022, Alcinópolis, MS, 25 de maio de 2022. Senhora presidente, senhores vereadores, submetemos a apreciação e posterior aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização de transporte de ambulância e ou UTI móvel de pacientes do município para outros centros urbanos, até 380 quilômetros de Alcinópolis MS. A presente propositura visa autorizar o transporte de ambulância e UTI móvel de pacientes moradores do município para centros urbanos mais avançados de atendimento à saúde, tanto no estado de Mato Grosso do Sul e outros estados da federação, até a distância de 380 quilômetros da sede desse município, conforme encaminhamento médico municipal, mesmo que para hospitais de atendimento particular ou por convênio, conforme solicitação e autorização do paciente ou da família. As regras para o transporte de pacientes estarão fixadas no projeto de lei, obedecendo a gravidade do estado de saúde do paciente, inclusive podendo ser autorizado o acompanhamento do médico ou enfermeiro. Destaca-se que referida iniciativa do Poder Executivo Municipal tem o objetivo de atender o anseio de grande parte de moradores do município que têm entes queridos em estado grave de saúde e manifesta o interesse em transportar para outros centros mais avançados e dependem de transporte adequado para ambulância e ou UTI móvel, em razão do estado grave de saúde, cuja situação somente poderá ser atendimento pelo município mediante autorização legislativa através da lei aprovada. Por todo o exposto, contamos mais uma vez com valoroso e valioso apoio dos nobres parlamentares e solicitamos que a referida proposição seja tramitada em regime de urgência nos termos da legislação em vigor e que, ao final, possa ser aprovada em sua forma original. Respeitosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 9, de 25 de maio de 2022, dispõe sobre autorização de transporte em ambulância e UTI móvel de paciente do município para outros centros urbanos até 380 quilômetros de Alcinópolis MS. O Prefeito Municipal de Alcinópolis MS, no uso das atribuições que lhe confere a lei, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado, no âmbito da saúde pública municipal, realizar transporte de ambulância ou UTI móvel de pacientes moradores do município para centros urbanos mais avançados de atendimento à saúde, tanto no estado de Mato Grosso do Sul ou outros estados da federação, até distância de 380 quilômetros da sede desse município, de acordo com o encaminhamento médico municipal, mesmo que para hospitais de atendimento particular ou por convênio. Artigo 2º. Autorização para o transporte mencionado somente será permitida com a confirmação oficial de vaga no hospital de destino do paciente. Artigo 3º. De acordo com a gravidade de estado de saúde do paciente, poderá ser autorizado o acompanhamento de médico ou enfermeiro. Artigo 4º. As despesas decorrentes de aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do município. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ao Sinop MS, 25 de maio de 2022. Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Lido, senhora presidente.
Agradeço, vereador, primeiro secretário Helder Carneiro, por ter realizado a leitura dos projetos. Encaminho os mesmos para as respectivas comissões dos projetos darem os pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 153/2022, de autoria da vereadora Onilza Matias.
Indicação número 153/2022. Autora, vereadora Onilza Matias, PL. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, e que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à Secretaria de Administração e Finanças, Célia Regina Furtado dos Santos, que veja a possibilidade de instalar câmara de segurança no cemitério municipal. Sala das sessões, em 30 de maio de 2022. Onilza Matias, PL, vereadora. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 154/155/2022, de autoria do vereador Ângelo do Nicola.
Indicação número 154/2022, autor, vereador Ângelo Nicola, PP. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Lei, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à Secretaria de Obras, Fernanda Henrique Nicoletti, no sentido que seja feita a construção de banheiros masculinos e femininos, bem como instalação de bebedouros na Praça da Mão. Sala das Sessões, em 30 de maio de 2022. Ângelo Nicola, PP, vereador, segundo secretário. Indicação número 155/2022, autor, vereador Ângelo Nicola, PP. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia a Secretaria de Obras, Fernando Henrique Nicoletto, no sentido que veja a possibilidade de asfaltar a rua Jorge Martins da Silva, sala das sessões, em 30 de maio de 2022. Ângelo Nicola, PP, vereador, segundo secretário. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 158/2022, de autoria da vereadora Rosângela Campos.
Indicação número 157/2022, autor, vereador Evaldo Furtado, PP. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à Secretaria de Obras Fernando Henrique Nicoletti, no sentido que veja a possibilidade de asfaltar a Avenida Olegário Barbosa da Silveira entre as ruas João Abadio de Oliveira e Rua Galdino Fravo de Moraes. Sala das Sessões, em 30 de maio de 2022. Evaldo Furtado, PP, vereador. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 157/2022, de autoria do vereador Evaldo Furtado. Agora, a leitura da indicação número 158/2022, de autoria da vereadora Rosângela Campos.
Indicação número 158/2022, autora Rosângela Campos. Senhora Presidente, indicamos na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à Secretaria de Obras Fernando Henrique Nicoletti, no sentido que veja a possibilidade de fazer manutenção na estrada que dá acesso à Fazenda Lagoa Verde do proprietário do senhor Júnior Faveiro. Inclusive, o mata-burro está em péssimas condições de passar. Sala das sessões em 30 de maio de 2022. Vereadora Rosângela Campos, PL. Lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário por ter realizado a leitura das indicações. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Ah, sim, vereadora Rosângela Campos.
Para fazer o uso da tribuna, vereadora Rosângela Campos.
Bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos ouve na Educativa FM, nas redes sociais. Primeiramente, quero pedir desculpa, porque minha voz hoje não está ajudando nada. Só complementando essa indicação que eu fiz, conversando com o seu Júnior Faveiro, ele está disposto, né, a entrar com uma parceria com a prefeitura para estar fazendo a manutenção daquela estrada ali. Porque a situação ali está bem complicada, porque a Kombi quase todo dia atola naquele areeiro lá, e sem falar no Matabu também, que está em péssimas condições. Então, peço aí ao Fernando Nicoletti que converse certinho com ele para estar vendo a parceria que ele pode estar fazendo, que ele está disposto, né? E ver o que pode estar sendo feito. Já aproveitando, não vou fazer explicação pessoal, só quero mesmo parabenizar aí o nono ano pela Noite do Caldo, que foi um sucesso, né? Parabenizar as professoras envolvidas, Edivane, Marcia Aranda, todos envolvidos ali, né? A diretora Andréia. E dizer para esse nono ano aí, precisando, estamos aí. Meu muito obrigado, por hoje é só.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Campos. Consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da tribuna.
Ah, sim, vereadora Nilza Matias. Transfere. Vereador Helder Carneiro.
Para fazer uso da tribuna, vereador primeiro secretário Helder Carneiro.
Bom dia, presidente Isabel, vice-presidente Ademir Miller, e em nome de todos os vereadores, cumprimento o vereador Evaldo, em nome dos funcionários desta casa, cumprimento a jornalista Bruna, agradecer aqui a presença do Aldo, e não estou conhecendo lá, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, todos os ouvintes da FM e todos os internautas aqui que assistindo a gente. Eu quero fazer uma cobrança aqui referente à internet, Wi-Fi, que foi instalado, e nem me avisar também, foi uma indicação que eu pedi para a senadora Soraya. E eu descobri que está lá por minha conta que ela está instalada lá na Vila Belo Horizonte. E eu passei ontem lá e fui testar se a população está tendo acesso a essa internet. E não está tendo acesso. pelo que aí eu peguei e liguei para a senadora ontem, para saber se é possível o acesso, tanto é que lá na vereadora Flávia conseguiu uma lá para Santa Teresa e está tendo acesso à população. Então, quero fazer uma cobrança aqui à secretária de Educação, ao prefeito, que libera o acesso para todos os moradores daquele povoado lá. Então, isso é uma cobrança que quero fazer. E isso são minhas palavras. Agradeço a todos. Muito obrigado a todos.
Agradeço ao vereador Helder Carneiro por ter realizado a leitura, por ter usado a tribuna. Consulto mesmo se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Vereadora presidente Isabel do Zezinho.
Convido o vereador vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa.
Para fazer uso da tribuna, excelentíssima presidente dessa casa, Isabel do Zezinho.
Senhor presidente Ademir Miller, primeiro secretário Helder Carneiro, vereadores, vereadora, todos que estão aqui presentes, um bom dia. Ouvintes da Educativa FM e nossos internautas, um bom dia a todos. Eu venho aqui, vou ler aqui um ofício, né, que veio para encaminhado à nossa, para a nossa Câmara. Inclusive, fui conversar com o secretário de Saúde, né, já tem algum tempo, onde eu solicitei que fosse criado comitê municipal de mobilização de combate ao Aedes aegypti. E agora vão ter isso, se Deus quiser. Solicitação. Cumprimento Vossa Senhoria e venho por meio deste informar a necessidade em reativar o Comitê Municipal de Mobilização, Prevenção e Combate ao Aedes aegypti, criado pelo Decreto número 009/2016 e alterado pelo Decreto número 40/2017, o qual tem como objetivo o engajamento do município no combate ao vetor para disseminação das informações e boas práticas em toda a sociedade, fortalecimento e aperfeiçoamento da comunicação entre as gestões estaduais e municipais de educação, assistência social e saúde, no combate ao Aedes aegypti, a respeito da importância do combate para a prevenção da dengue, zika e chikungunya. Diante da importância para a reativação deste comitê, solicitamos de Vossa Senhoria a indicação de dois servidores, sendo um titular e um suplente, para compor o Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Aedes aegypti. Solicitamos que esta indicação seja feita no prazo de 2 dias. Contamos com vossa valiosa compreensão e colaboração, reiterando o processo de elevada estima e consideração. Submescrevo atenciosamente, Glaucio Júnior de Souza Carrijo. Então, eu quero aqui dizer, né, que nós vamos estar indicando aqui dois servidores para estar compondo esse comitê. E, desde já, parabenizar o Glaucio por essa iniciativa, ao secretário de Saúde e ao prefeito. E temos que fazer isso, temos que lutar para combater tanto a dengue como a zika e a chikungunya, porque está tendo casos já em nosso município. Então, vamos prevenir para a gente não ter assim, mais casos aqui e também evitar isso em nosso município. Por hoje é só, senhor presidente. Uma ótima semana a todos e até a próxima.
Agradeço à excelentíssima presidente dessa casa, Isabel do Zezinho, por fazer uso da tribuna. Devolvo o trabalho e a direção da mesa à mesma.
Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Assim, vereador vice-presidente Ademir Miller.
Para fazer uso da tribuna, vereador vice-presidente Ademir Miller.
Senhora presidente, primeiro secretário Hélio Carneiro, colegas vereadores, demais pessoas que se fazem presente no nosso plenário. Eu quero aqui apenas fazer o uso do direito que não tenho feito até agora ainda, a questão da indicação verbal, porque foi fora do expediente já de direito de protocolar as indicações. Eu fui até umas visitas, né, e vi a necessidade de fazer essa indicação. Então, quero aqui deixar já registrada a indicação que será apresentada na próxima sessão, é a respeito de uma aquisição de uma máquina de Xerox, ou a contratação, o aluguel de uma máquina de Xerox para a Escola Municipal Alcino Carneiro, tendo em vista que a demanda é muito grande e a que tem lá não tem condições de atender a demanda no momento apresentada. Mas a justificativa será feita em plenário na próxima sessão. Muito obrigado. Quero aqui desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Miller e consulto o primeiro secretário se é vereador escrito para o uso da tribuna.
Sim, vereador Ângelo Nicola.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ângelo do Nicola.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, bom dia a toda a mesa diretora. Em nome da vereadora Ronilza, meu bom dia a todos para essa casa. Enfim, bom dia a todas as pessoas que fazem presentes, redes sociais, Educativo FM. Senhor presidente, quero ser breve, só quero justificar aqui minhas duas indicações, onde tive a grata satisfação de todos apoiar minha indicação, né, que é que seja construído banheiros na Praça da Mão ali, banheiros, e colocar bebedouros, que faz muito tempo que eu venho solicitando isso. Vai estar caminhando isso ao Nicolete, né, agora com o apoio de todos. Vou estar conversando com ele, a importância disso aí, porque tem muitas crianças que estão ali, vão ali, não tem onde beber água, não tem onde banheiro, não tem onde fazer suas necessidades. E outra indicação é aquela rua ali, que passa pela autoelétrica do Sávio, né, aquela rua ali, uma das poucas ruas dos quilômetros, não, a rua, né, do centro, daquela região que não tem asfalto ainda, né, então várias pessoas vêm cobrando aí, é um trecho bem pequeno, espero que o prefeito olhe com bons olhos para que torne isso realidade. E também, senhor presidente, quero aqui agradecer, eu sei que é uma dificuldade imensa, mas com certeza o Nicolete, o prefeito, vai estar olhando para essa estrada que dá acesso à MR-317, onde na sexta-feira eu fui cobrado que tinha um buraco ali perto do Urutau, né? Liguei para o prefeito, liguei para o Nicolete, eles foram imediatamente resolver esse problema lá. Mas com certeza ele vai estar patrolando essa estrada aí daqui a uns dias. A seca está muito grande, mas já quero agradecer ele pela rapidez e agilidade. É só isso, meu presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Ângelo do Nicola e consulto o primeiro secretário se é vereador escrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da tribuna, vereador Valdeci Passarinho.
Senhora Presidente Isabel, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar aí os demais membros da mesa, vice-presidente Ademir Miller, primeiro-secretário Hélder Carneiro e segundo-secretário Ângelo Nicola, em nome da vereadora Onilza, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras desta casa. Vou ser breve hoje, senhora Presidente, eu não poderia deixar de vir fazer alguns registros aqui, né? Nesta sexta-feira nós tivemos aí a grande satisfação e alegria de receber na nossa querida Alcinópolis a nossa querida deputada federal Rose Modesto, né, que veio falar do seu trabalho em prol do estado de Mato Grosso do Sul, em especial, mas do nosso país, e também da nossa querida Alcinópolis, falar dos investimentos, né, e trouxe aí os números que eu já havia citado aqui, mas os números que vão ultrapassar ou chegar a R$1 milhão investidos através da deputada, da deputada federal Rose Modesto, né, com reivindicações do vereador Passarinho, vereador Hélder e demais parlamentares dessa casa. Então, quero deixar aqui esse registro, onde também Tivemos a oportunidade de participar de um programa na Rádio Educativa FM, onde a deputada pôde falar do seu trabalho, né, onde participou também o vereador Helder Carneiro, eu participei. Então, quero deixar esse registro e falar da importância da parceria nas esferas estadual e federal. E também quero falar que nós tivemos, nesta semana passada também, fazendo entrega de algumas bolas de futsal, de vôlei, na APAE. Parceria esta da nossa querida deputada estadual Mara Caseiro e o vereador Passarinho. Então, eu quero fazer esse registro aqui. E lá nós falamos através a respeito das demandas da APAE. Fiquei feliz de ouvir aí da presidente da APAE, da diretora, o trabalho de demais pares dessa casa em prol da APAE. E nós lá ouvimos no momento a questão da necessidade do término daquela obra da APAE ali na Avenida Veraldo Fernandes Barbosa. E orientamos a diretora e a presidente para fazer um ofício diante da vinda da nossa querida deputada federal Rosa. E eles fizeram um ofício mais ou menos baseado nos valores que era para terminar a execução da obra. A gente fez assim, foi feito esse encaminhamento através da APAE. E nós vamos trabalhar junto, eu e o vereador Helder, vamos deixar à disposição também os demais pares dessa casa que quiser trabalhar junto com a deputada Rosa, para que a gente consiga trazer esse recurso e encaminhar direto para a APAE. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho, não só a APAE, mas tem aí, a gente sabe da necessidade de recursos para ser encaminhados para a pastoral da criança, que é uma demanda muito grande e de vários anos. Eu acho que nós temos que fazer esse debate aqui, promover essa parceria, como nós já promovemos as parcerias nos outros âmbitos, a questão de investimento na saúde, para aquisição de equipamento, de medicamento, de veículos, né, de forma geral. Eu acho que agora é mais que chegada a hora da gente avançar nisso. Eu quero convidar a Vossa Excelência para que a gente vê o que, que nós podemos promover de diálogo entre o poder legislativo e o poder executivo com os nossos representantes nas esferas estadual, principalmente para a gente canalizar recursos, para que sejam geridos por essas entidades, a APAE, Pastoral da Criança, as demais entidades também, para a gente fortalecer isso dentro da sociedade. Então, quero deixar esse registro aqui. Também fizemos o ofício aí, eu e o vereador Helder, assinado pela presidente Isabel, e quero deixar o espaço, eu quero deixar bem claro, deixar o espaço aberto para os demais pares dessa casa que quiser reforçar isso. A gente sabe da dificuldade muito grande que tem a questão da MS-217, que é uma rodovia estadual, uma rodovia estadual, mas que o município tem investido muito, o Poder Legislativo tem sido muito atuante na questão dos investimentos, da melhoria da infraestrutura, apesar dos investimentos do governo do Estado, né? Trouxe muita facilidade, mas criou muita dificuldade e transtorno também para os produtores daquela região. Então, qual que é o encaminhamento que nós fizemos? Nós fizemos encaminhamento para que possa ser estudada a possibilidade de recursos através da deputada federal Rosa Modesto, em conversa com a bancada federal do Estado, para que a gente possa asfaltar totalmente a 217, pegando a 359 até a divisa do distrito de Buriti, no Mato Grosso. Também reforçamos aí, eu sei que tem pedido do vereador Helder, através do deputado Barbosinha, isso já teve lá atrás também, do ex-vereador Orcílio, ex-vereador Aloysio, o vereador Passarinho já tem trabalhado isso e nunca se tornou realidade, senhora presidente. É importante colocar a participação de todos, não porque já não faz parte mais, mas ver o interesse, para a gente ver o tanto que da necessidade que é. Para quê? Além de conseguirmos recursos aí e a possibilidade de asfaltar 217 do início até o final, a gente conseguir estadualizar essa estrada que sai aqui da Praça da Bíblia aqui e que chega lá na 217, que dá acesso ao distrito de Buriti, no Mato Grosso. E essa estrada a gente sabe da manutenção que vários prefeitos têm feito, da melhoria, mas sabe também dos transtornos que ela traz até hoje. Você faz um patrulhamento numa semana, na outra está uma situação desastrosa, sabe? E Eu acredito que a estadualização desta estrada e tornando ela estadual vai facilitar para que o governo do estado possa fazer parceria com o governo municipal, assim se o mesmo não conseguir fazer a execução total. Então, são demandas que a gente vê necessárias e nós estamos abertos aí, como eu sempre disse, estamos abertos ao diálogo com todos os membros da sociedade produtor rural, as entidades aí organizadas, para que a gente possa aí estar colhendo essas demandas e levando aos nossos representantes nas esferas estaduais e federal com um só propósito, promover a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, viu, senhor presidente? Então, quero deixar esse registro aqui e já adiantar também que agora, nas próximas semanas, nós vamos também estar fazendo mais entrega de material esportivo também na nossa cidade, através de parceria do vereador Passarinho e a deputada estadual Mara Caseiro. Obrigado, senhora presidente. Que tenhamos uma excelente semana.
Agradeço as palavras do vereador Valdeci Passarinho e consulto o primeiro secretário e servidor inscrito para uso da tribuna.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para as explicações pessoais.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária de número 13. Um bom dia a todos e convido a todos para a próxima sessão, segunda-feira. Tenham uma boa semana.